está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Olá, ouvinte Ecos da Liberdade. No meu programa passado, nós estudamos um pouco sobre ser discípulo de Cristo. Se você não ouviu este programa, você pode acessar www.ecosdaliberdade.com.br e ouvir, assim, os programas que foram transmitidos nas semanas anteriores. Ser um discípulo de Cristo. Este é o objetivo principal da nossa salvação. O propósito de Deus em salvar as nossas vidas é nos fazer cada vez mais semelhantes ao seu Filho Jesus. É isso que nos diz o texto de Romanos 8:29. Deus os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o propósito eterno de Deus desde a fundação do mundo, um propósito que encontra o seu lugar na história, em que temos o Espírito Santo nos transformando, trabalhando em nossa vida, nos tornando cada vez mais a imagem de Jesus. Assim, neste programa, nós queremos aprofundar um pouco mais esta reflexão sobre ser um discípulo de Cristo e os desafios que nós enfrentamos nesta nossa sociedade pós-moderna e pluralista.
Nestes dias de desespero, incerteza e medo há. Em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará.
Porque hoje em dia poucos querem ser discípulos de Cristo. Existem muitos crentes, muitos cristãos, pessoas que vão à igreja, participam em cultos, encontros, mas elas são simplesmente religiosas. E isto é diferente do que seguir o Mestre Jesus. Quando somos apenas religiosos cristãos, nós diminuímos a mensagem do Reino de Deus. É possível nós termos uma congregação cheia de cristãos, cheia de crentes e com poucos discípulos, poucos que estão com Jesus e buscam ser como Ele. Por que poucos querem ser verdadeiros discípulos de Cristo? Talvez porque ser um discípulo exige sacrifício. O Reino de Deus é apresentado por Jesus em duas dimensões. A primeira é o que nós recebemos pela graça, sem custo, independente de méritos. Nós não merecemos salvação, nós não merecemos a presença de Deus, mas nós recebemos isto pela graça como um presente. Porém, a segunda dimensão na qual Jesus nos apresenta o reino de Deus é uma dimensão que exige um preço altíssimo a pagar. O evangelista Billy Graham expressou isso muito bem na seguinte frase: a salvação é pela graça de Deus, mas o discipulado de Jesus custa tudo o que temos. E Dallas Willard também nos ajuda a entender isto quando ele diz: a graça de Deus não é o oposto de sacrifício, mas sim de mérito. Ou seja, a graça de Deus não nos deixa de braços cruzados, passivos. Ela não funciona simplesmente como um ticket que balançamos, garantindo nosso lugar no céu, na vida após a morte. A graça de Deus não nos deixa de braços cruzados, passivos, inertes, simplesmente sendo crentes religiosos. Mas ela nos leva a sermos transformados na imagem de Cristo. Este discipulado custa caro. Jesus expressa isso em Mateus capítulo 16, versos 24 e 25. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pela graça de Deus, nós recebemos um convite de Jesus: siga-me, venha, eu tenho vida eterna, vida abundante para você. Porém, aceitar a graça de Deus implica em deixar-se transformar na imagem de Cristo. Quais são, então, os desafios para um crente converter-se em um discípulo? No livro O Discípulo Radical, o evangelista John Stott, ele traça várias características do discipulado de Cristo. E no primeiro capítulo do seu livro, que tem o título de Inconformismo, ele traz quatro tendências que nós devemos resistir em nosso tempo se nós queremos ser discípulos fiéis de Jesus Cristo. Nós devemos aprender a resistir ao pluralismo, ao materialismo, ao relativismo ético e ao narcisismo. Estes quatro pontos podem ser comparados a quatro bagagens, quatro malas que nós devemos aprender a deixar de lado para conseguir trilhar no caminho de Jesus. A primeira bagagem é o pluralismo. Nós vivemos em uma sociedade multicultural e multirreligiosa, marcada até pelo sincretismo religioso, ou seja, a mistura de religiões e filosofias. Nós não vivemos dias muito diferentes dos dias de Abraão ou dos dias dos juízes, e nem mesmo diferente dos dias dos apóstolos no início da igreja. Em uma sociedade pluralista, a afirmação de que existe somente um Deus, um caminho e uma verdade é quase como uma afronta, julgada como arrogante. Como nós devemos resistir, então, a este espírito de pluralismo que reina em nossa sociedade? Primeiro, com humildade, sem nós nos acharmos superiores às outras pessoas, sem ter espírito de julgamento. Porém, nós devemos continuar afirmando o caráter único de Jesus. Jesus é o único Deus-homem, é o único que morreu pelos pecados do mundo. Jesus é o único que venceu a morte, é o único competente para nos salvar. Muitas pessoas foram grandes na história da humanidade. O imperador Alexandre, considerado Alexandre o Grande, Buda o Grande, Dalai Lama o Grande, Maomé o Grande. Mas Jesus não é o Grande, pois ele é o único que pode nos trazer salvação. A segunda bagagem que nós devemos deixar de lado, que nos atrapalha muito no discipulado de Cristo, é o materialismo. E não me refiro ao mundo material em si, que nós devemos apenas olhar para as coisas espirituais e parecermos monges que nos excluímos do mundo. Nós somos feitos de carne e osso e nós precisamos do mundo material. Viver o material, usar o material, buscar aquilo que é natural, esta é também a vontade de Deus para nós. Mas ser materialista é diferente. Quando Jesus nos diz para não guardarmos tesouros na terra, mas sim nos céus, em Mateus 7,19, ele nos adverte contra a avareza. Mesmo as cartas do apóstolo Paulo, ele nos incentiva a desenvolver uma vida de simplicidade, de desapego aos bens materiais. 1 Timóteo 6, versos 7 e 8 diz assim: nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E aqui nós devemos imitar o estilo de vida simples de Jesus. Não quer dizer que nós não devemos ter nenhuma posse ou ter dinheiro no banco guardado, mas nós devemos buscar a simplicidade da vida. E se temos mais do que precisamos, devemos usar isto para o bem comum. Uma vida de simplicidade, de desapego a bens materiais, este é um sinal de uma vida cheia do Espírito e uma das características dos movimentos de reavivamento que aconteceram desde Atos dos Apóstolos em toda a história do cristianismo. A terceira bagagem que devemos nos livrar ao sermos discípulos de Cristo é o relativismo ético. Não é de hoje que nós observamos que os padrões morais estão se desfazendo neste mundo. Não existem mais absolutos nem tabus. Sexo antes do casamento, tanto faz. Homossexualismo, tanto faz. Corrupção, software pirata, sonegação de impostos, tanto faz. E assim por diante. Cada um faz aquilo que bem entende, parecido com a época dos juízes em Israel. O tal, mas todo mundo está fazendo, então também vou fazer. Um discípulo de Jesus tem que ter consciência de que nós devemos nos reportar a autoridade de Cristo. Se afirmamos que Jesus é Rei e Senhor, devemos nos submeter àquilo que é a vontade dele. Esta é a base da nossa vida. Isto não quer dizer, claro, que não podemos questionar certas tendências éticas que fazem parte da nossa cultura. Existem muitas coisas que dizemos ser boas ou que rotulamos como cristãs que nada têm a ver com Jesus. Quando temos dúvidas, devemos ter cautela, humildade e saber Jesus é Senhor e Mestre e Ele sabe o que é melhor para nós. Devemos procurar entender cada dia melhor a palavra de Deus e submeter nossas decisões e atitudes ao Rei Jesus Cristo. E a última tendência, a última bagagem que devemos aprender a resistir é o narcisismo. Narciso, na mitologia grega, foi um jovem que viu seu reflexo em um lago e ele apaixonou-se por sua própria imagem e ele ficou lá tanto tempo que ele caiu na água e se afogou. Assim, narcisismo é um amor excessivo, uma admiração ilimitada por si mesmo. A nossa tendência de colocar a nossa vontade, nossos prazeres, nosso conforto, nós mesmos acima de qualquer coisa e até mesmo de Deus. Eu, o centro do universo. Esta é a grande tendência pós-moderna. Foi a grande tendência moderna, medieval, pré-histórica e até paradisíaca. O homem de todos os tempos sofreu com o narcisismo, de Adão e Eva até nós hoje. É nesta área que nós somos mais impactados e mais desafiados quando nós somos convocados por Jesus para sermos seus discípulos. Jesus, em sua vida, em seu discurso, ele nos desafia a deixarmos de lado o eu e olharmos primeiro para Deus e depois para o nosso próximo. Negue-se a si mesmo, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala em Mateus 16, 24 e 25, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este siga-me para a cruz sugere que Jesus está pedindo que quem quer ser seu discípulo deve aprender a sacrificar, a matar, a levar para a morte o próprio eu, negar-se. E o exemplo maior disto nós temos no próprio Jesus. Jesus amou, Jesus doou-se, ele sacrificou-se e não se apegou na sua posição de ser Deus, mas veio a este mundo, se tornou um homem para nos servir. Deus quer nos fazer livres de uma preocupação doentia que nós temos conosco mesmo. Diante de todos esses desafios, nós somos chamados a um inconformismo radical e não a um inconformismo medíocre. Nós não vamos conseguir ser discípulos pelas nossas próprias forças, mas para isto, Deus nos deixa o Espírito Santo para nos capacitar a cumprir este propósito. Que a graça de Deus e a força do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém.
Eres tu mi herencia, mi porción, lo que había anhelado. Lo mejor, eres tú la parte que escogí, el mejor regalo que recibí. Eres tú mi complemento, mi mejor momento, eres tú. Eres el mejor amigo que pude tener. En mi oscuridad vi tu amanecer, volví a nacer. Es mejor estar un día junto a tu altar que toda una vida sin tu amistad y en otro lugar. Eres como el viento, como el sol, has llenado todo lo que soy. Eres paz en medio del dolor, eres melodía al corazón. Eres sombra en el desierto, agua y alimento, eres tú.
As organizações Ecos da Liberdade oferecem uma gama imensa de materiais, principalmente na literatura para evangelismo pessoal. Você pode acessar o nosso website www.ecosdaliberdade.com.br e ler no formato digital livrinhos com os mais diferenciados temas que levam pessoas a refletir sobre a vida espiritual, sobre o chamamento de Jesus para sermos seus discípulos nesta terra. Para receber os exemplares impressos dos livrinhos, entre em contato por telefone DDD 45-3254-1483 ou escreva para o e-mail ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente para que a missão Ecos da Liberdade continue a levar literatura gratuita por todo o Brasil, acesse o site www.ecosdaliberdade.com.br/quero-contribuir e ali você terá informações de como fazer a sua contribuição online ou via depósito bancário.
Obrigada. obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.